Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Francisco para proceder à leitura de um texto bíblico.
Messias vai chegar. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Foi uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma a saudação que queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou a graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará o nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 2 do 4 de 2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer leitura da matéria de expediente.
No expediente temos ofício do Executivo, ofício número 74/2018, resposta ao requerimento número 78/2018, de autoria do vereador Sebastião Araújo. Ofício número 7/2018. Resposta ao requerimento número 85/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinário número 2.991/2018, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos. Súmula. Denomina bairro e vias públicas do município de Colorado, estado do Paraná e da outras providências. Indicações. Do vereador Marcelo Gino, número 220/2018, que indica ao senhor prefeito a necessidade da implantação da disciplina Educação para o Trânsito no âmbito da rede municipal de ensino de nossa cidade. Também do vereador Marcelo, número 221/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de se executar recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos na rua Lauro Marquezine, altura do número 52, localizado no Jardim Glória. Da vereadora Rosimeire Chiquim, 223/2018, que indica ao senhor prefeito que proceda ao conserto do aparelho de ar-condicionado da Capela Mortuária Municipal. Também da vereadora número 224/2018, que indica ao senhor prefeito seja concedida ampla limpeza no interior do cemitério municipal, especificamente no que tange a roçagem do mato alto lá verificado. A vereadora Rose, 225/2018, que indica ao senhor prefeito a criação de um programa de concessão de auxílio financeiro para o custeio de transporte dos estudantes universitários residentes em Colorado e matriculados em instituições de ensino superior de outras localidades, ou alternativamente promova o transporte gratuito de estudantes da educação superior com a utilização de veículos municipais, conforme autoriza o artigo 5º, parágrafo único da Lei Federal número 12.816. Requerimentos do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 97/2018, que requer seja encaminhada correspondência ao DR Paraná, solicitando que esse departamento faça reparos no trecho da rodovia PR-542, próximo ao trevo da usina Alto Alegre, situado entre o distrito de Alto Alegre e o município de Nossa Senhora das Graças, a fim de retirar as ondulações existentes na referida localidade. Da vereadora Rosimeire Chiquim, número 96/2018, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo cópias das notas fiscais correspondentes às despesas vinculadas ao pregão 16/2018, dispensa licitatória 60/2018 e valores gastos com a contratação de segurança desarmada no pregão 9/2017, durante as festividades da festa do peão em 2018. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos, em segunda discussão e votação, o projeto de resolução 79/2018, de autoria de Antônio Carlos Leonardo Marcelo Rose Vandir, que dá nova redação ao artigo 2º da resolução 24/92, regimento interno da Câmara Municipal de Colorado, Paraná. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Em primeira discussão e votação, temos o projeto de lei ordinária número 2980 de 2017, de autoria de Sebastião Araújo Parreira, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas, municipais e cercâneas. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Fiz esse projeto baseado no que a gente já tem visto acontecer em outras cidades. Então, acho de uma grande importância ter as câmeras filmando a entrada, o que acontece dentro das escolas, saída de alunos, para que fique registrado que se venha a acontecer alguma coisa, tanto livre o professor, como também vai auxiliar a polícia a poder encontrar. A gente tem visto acontecer esse tipo de coisa aqui no Paraná. Ultimamente aconteceu com uma criança aqui perto da nossa cidade, mas a filmadora filmou e viu quem foi que carregou a criança. Então, eu acho de grande importância esse projeto de lei e que os colegas vereadores analisem também, possam fazer seus comentários e votem a favor. Muito obrigado.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Elias.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Quero desejar a vocês uma ótima semana e saudar o nosso amigo ali da Prefeitura Municipal de Colorado, Leandro Neves, que é o nosso responsável pelo setor de comunicação. Seja bem-vindo, né? É importante a sua presença até para acompanhar aquilo que está sendo discutido aqui na Câmara. É convidado a voltar mais vezes. Em relação a esse projeto, né, que foi apresentado pelo vereador Sebastião Araújo Parreira, eu acho de suma importância, né, eu particularmente, né, tenho meu bebê ali numa creche, e, né, não só pensando no meu filho, né, mas pensando nos filhos, né, de todos nós, nas escolas, nas creches. Então é muito importante, até mesmo como já foi bem colocado, para dar segurança, né, para as pessoas que trabalham nesses locais, para as pessoas que deixam as suas crianças ali. E o projeto ele fala, né, a respeito de colocar pelo menos duas câmeras de segurança, mas eu acho que isso aí, de repente, é o mínimo, e isso não impede que o Poder Executivo possa fazer a colocação de outras câmeras. Até, inclusive, no ano passado, nós fizemos uma indicação também, no sentido de que possa haver monitoramento eletrônico também nas creches e nas escolas, uma vez que nós observamos muitas vezes são furtados até mesmo alimentos, ventilador, são furtados chuveiros. Ali na creche do Jardim Cairi mesmo aconteceu isso. Então, é algo que a gente precisa cuidar, né, com maior zelo, porque são as nossas crianças, né, e o que nós temos de mais importante são as crianças. Então, né, parabéns, né, por esse projeto de lei e, né, pode contar com o meu apoio.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Bom, nós sabemos que a escola hoje ela se transformou num centro educacional que às vezes vai além daquilo que a escola propõe. E as escolas ultimamente, como tem uma concentração muito grande de jovens, de adolescentes, virou uma porta de entrada, infelizmente, para essas pessoas venderem drogas ou qualquer outro produto ilícito. E as escolas ultimamente também, elas se modernizaram muito. No meu tempo de estudante, principalmente aqui no Monteiro Lobato, a relação era giz, quadro, professor. Hoje, as escolas se modernizaram. São computadores, são vários equipamentos eletrônicos, e a segurança é válida em todos os sentidos. O que o Tião já vem batendo nessa tecla, nós já comentamos aqui também, é transformar a escola num lugar seguro. É isso que nós precisamos, correto? E a câmera, ela, claro que você não vai impedir 100%, né, Elias, do meliante, do traficante, agir em cima. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados também, esperando as coisas não acontecerem, certo? Então, é uma indicação muito válida, é uma indicação que preocupa com os nossos filhos, não somente com os equipamentos eletrônicos, mas principalmente com a segurança dos nossos filhos. Muito obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, população, que muito nos orgulha com vossa presença nessa Casa de Leis. Essa sua indicação, é projeto de lei, ele passou pela comissão da qual eu sou o presidente e, de imediato, eu e os dois membros que fazem parte aprovamos, visto que é uma matéria de suma importância. Eu trabalho em uma escola, eu sou testemunha do que o nobre colega disse aqui. É, muitas pessoas que entram e saem, o controle não é fácil, mesmo que tenha portão eletrônico lá, mas fica difícil. E tendo essa ferramenta, que é uma câmera para filmar, dá mais segurança para os pais de alunos, para a própria administração, que lá vai ver os funcionários que realmente estão trabalhando, e se ocorrer alguma coisa errada, tem como provar. Então, parabéns, Sebastião, por essa matéria tão importante. Muito obrigado.
Continue discussão.
Lorde, presidente.
Com a palavra, o vereador Vandir.
Senhor presidente, eu sou favorável ao projeto do vereador Sebastião Parreira e também muito me alegra nessa sessão eu ver pessoas que votaram contra o seu projeto de lei na época para gravar as licitações com custo de câmara para passar pela internet, dizendo que era custo para o executivo. E agora vão votar a favor para colocar as câmaras, que vão dar também despesa para o município. Só que os dois projetos são despesas que precisam. Uma que é para fiscalizar, para quem acompanha as licitações, não ter dúvida do que se acontece numa administração pública. E agora, de grande importância, para cuidar de nossas crianças, que eu acho que é o bem maior que nós temos, né, que é os nossos filhos, nossos netos. Então, é de grande importância. Então, estou feliz nessa noite, porque vamos votar com unanimidade nesse projeto. Era só isso, senhor presidente.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Em primeira discussão e votação, também temos o projeto de lei ordinária 2985 de 2018, de autoria de Marcelo Marcos e Gino, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e da outras providências. Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, a todos. Essa é uma indicação, é uma votação de um projeto simples, um projeto a nível de informação. É, tempos atrás, eu tive aqui num posto de saúde, e o tempo que eu aguardava ser atendido, muitas pessoas vêm, isso é normal, buscar orientações ou pedir remédios, medicamentos, quais são os medicamentos disponíveis na rede municipal. E o que eu percebi, que às vezes as pessoas, ela vai uma, duas, três vezes, e às vezes o medicamento não tem, e entra em discussão com a pessoa que está atendendo, trazendo problemas, trazendo demora no atendimento. É, às vezes uma discussão desnecessária, às vezes entra em discussões em vias de fato, às vezes, porque a pessoa que está do lado de dentro do balcão, ela tem uma infinidade de pessoas para atender, e às vezes a pessoa que está solicitando, perguntando sobre um remédio, buscar essa informação, ela se torna difícil. Então, o que me passou pela cabeça? Puxa vida, você disponibilizando em edital, do lado ali do atendimento, uma listagem com os medicamentos que estão disponíveis naquele posto de saúde, uma outra listagem com os medicamentos que estão faltando e a possível data de entrega. Essa listagem também estaria disponível no site da prefeitura. Então, muitas vezes, você nem precisaria ir até o posto de saúde e perguntar se esse medicamento tem, se está em falta ou qual é o prazo de entrega para ele. Então, eu imaginei que vai reduzir custo, a pessoa não precisa ir lá, ela vai na certeza. Essa lista, ela estaria sempre atualizada, os medicamentos que tem estariam numa lista e a outra estaria numa lista ao lado dos medicamentos que estão em falta e com a data de entrega. Isso seria muito importante para que as pessoas não percam tempo, às vezes, ir lá desnecessariamente e não tirem o tempo das atendentes. Presenciei discussões, às vezes as pessoas não entendem que a pessoa que está atendendo, ela não tem culpa, às vezes, desse medicamento está faltando. Então, esse projeto é bem simples, Bastaria uma pessoa ligada à Secretaria de Saúde estar sempre em contato com os postos de saúde para atualizar essa listagem. Essa listagem estaria disponível em qualquer local no posto de saúde, até na frente, na recepção. Então, eu gostaria que todos auxiliassem na aprovação desse projeto para que se torne algo importante para as pessoas. Para as pessoas não terem que, às vezes, ir lá e entrar numa discussão mais calorosa e, às vezes, por um medicamento que ele nem tem, e a menina atendente ou o rapaz que está atendendo perde muito tempo, perdendo tempo para poder dar essa informação. Então, essa listagem, estando disponível, eu acho que seria o suficiente. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Tião.
Acho de grande importância esse seu projeto de lei, mas é um pouco, eu vejo em Colorado, um pouco bastante complexo também essa distribuição de remédios. Eu acho que o prefeito deveria criar uma central de distribuição para que quando o paciente saísse da sala do médico, então ele ter um atendimento melhor, porque é dividido em bairros, às vezes tem um remédio que está sobrando num bairro e está faltando no outro. Então, uma central de atendimento para poder dar aquele remédio para aquela pessoa seria muito importante no nosso município. Que fazia parte também desse projeto de lei seu, gostaria até que incluísse isso nele, para poder melhorar as condições das pessoas, porque você sai dali, eles batem o carimbo, esse não tem, esse não tem, esse não tem, e manda a pessoa embora. Então, gostaria que até incluísse uma emenda a esse projeto seu aí, de uma criação de uma central de distribuição de remédios. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, ainda temos o projeto de lei ordinária 2987 de 2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração do artigo 8º da Lei 2776 de 2017 e da outras providências. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Indicações. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, tema indicação 216 de 2018, que indica ao senhor prefeito o cumprimento da Lei Municipal 2421 de 2011, que dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, eventos culturais, hipermercados, lotéricas do município de Colorado e de outras providências. Com a palavra, o vereador autor.
Bem, senhora presidente, senhores vereadores, comunidade faz presente nesse plenário, nesta noite. Meu cumprimento a todas e a todos. Senhora presidente, esta matéria, esse projeto, que foi de minha autoria em 2011, essa lei foi sancionada e publicada, mas até hoje não foi cumprida. O porquê? Às vezes, muitas pessoas que são doadores de sangue, que salvam muitas vidas, e muitos desistem, às vezes, de continuar sendo doador, porque não tem nenhum respaldo em qualquer área que seja. Você vai em Presidente Prudente, aos grandes lojas, supermercados, você vê lá em bancos, mercados, shopping, caixas preferenciais com indicações ali aos doadores daquela localidade. Então, o que eu estou pedindo para que cumpra essa lei aos doadores de nossa cidade, para que quando chegar ao banco, lotérica, supermercado, que tenha ali um caixa preferencial para o seu atendimento. Porque no momento que o Hemocentro está aí, com a pessoa de Colorado aí, o UTI, é o local que ele socorre pedindo campanha para que pessoas vá até Maringá fazer doações de sangue para pessoas em nossa cidade. Então, nada mais justo de dar esse atendimento preferencial às localidades públicas, lotérica, bancos, mercados e demais departamentos. Meu muito obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também do vereador Francisco, temos a indicação 219 de 2018, que indica ao senhor prefeito que proceda à extensão da iluminação pública da Avenida Acre, a saber, do Centro de Convivência do Idoso até a Avenida Paraná, bem como que realize limpeza no local. Com a palavra, o vereador autor.
Essa extensão, acho que muitos conhecem ali o local, fica ali atrás da SEC, onde existe ali a propriedade do senhor Walter César. Atrás da SEC colocou uns tubos ali, ali não tem mais o direito de ir e vir. E um local está sendo usado lá para descarte de lixos domésticos, enfim, uso de droga, prostituição e tentativa de homicídio. Que o rapaz ficou aí vários dias no UTI porque foi esfaqueado naquela localidade. E além do senhor também que reside ali, que também foi espancado por bandidos, usuários, foi assaltado. E a família levou ele, que hoje ele está residindo em Santo Inácio, abandonou sua residência. Então, o que estou pedindo, primeiramente, que faça a extensão da energia, pegando ali, atrás ali do centro do idoso, o centro de convivência, que chega até a Avenida Paraná, tendo a iluminação. Depois passa a abertura daquela localidade, retirando tudo, aqueles matos, aqueles entulhos, aqueles tubos, para que as pessoas tenham mais acesso, livre acesso, ali junto à SEC, e os moradores que residem ali na rua Acre e atrás da SEC, que está uma calamidade ali. Muito obrigado.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Reiterando o que o vereador Francisco está dizendo, ano passado eu fui procurado por alguns moradores que residem próximo ao ginásio de esportes ali da rua Acre, ali do Centro Social Urbano, no Centro de Convivência, e foi solicitado, foi no mês de março do ano passado, faz um ano já, foi solicitada a troca do portão, que existe um portão ali que foi depredado pelos próprios usuários que frequentam ali à noite, e a luminária também continua sendo apagada. Ela está sempre apagada, nós vamos cair de volta naquilo que o vereador disse, que para eles o que interessa é a luz apagada, eles mesmos destroem a luminária. Só que já faz um ano o portão ele continua quebrado, porque esses usuários eles adentram o ginásio ali do centro social para consumirem drogas, e a luminária continua quebrada. Então, já faz mais de um ano isso. E veda, lacra, já que aquele ginásio ele não está sendo útil, com o tempo, com as goteiras, com a enxurrada, ele está praticamente destruído, um patrimônio nosso, tão carente de atividade, tão carente de locais para atividades esportivas, já que ele não está funcionando, lacre, feche, pelo menos não vai servir de ponto de apoio para essas pessoas que utilizam aquele local para fazer atos ilícitos. Parabéns, eu acho que essa indicação só vai reiterar aquilo que nós pedimos há um ano atrás. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, essa indicação, ela tem dois itens que, até o último dia que eu estiver nessa casa de leis, eu vou cobrar, que é iluminação e limpeza pública. E naquela área, realmente, eu conheço, está precisando urgentemente das duas. E na rua, na de cima já, só por estar perto, na Avenida Guaporé, eu passei anteontem lá, no canteiro central, a limpeza pública está ficando a desejar naquela região. Aqui no centro está muito bonito, as avenidas estão roçadas, estão limpas, bem cuidadas. Então, a rua Acre, que é o assunto aqui em questão, ela merece, a Avenida Acre está aqui, eu conheço como rua Acre, ela realmente precisa e tem o total apoio. Muito obrigado.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Marcelo Marcos Higino, temos a indicação 218 de 2018, que indica, reiterando ao chefe do Executivo Municipal, a disponibilização de equipamentos de segurança individual e coletiva para os trabalhadores municipais, bem como que seja contratado um técnico de segurança do trabalho para treinar e orientar os funcionários sobre o correto modo de utilização de cada EPI. Com a palavra, o vereador autor.
Bom, essa daqui é mais uma reindicação. Ano passado, em fevereiro de 2017, eu fiz esse pedido junto ao executivo que fizesse um estudo, principalmente com os trabalhadores municipais que estão expostos a riscos. E é flagrante nós passarmos nas ruas e você perceber, às vezes, as pessoas roçando funcionários, roçando os canteiros, às vezes de chinelo, às vezes de bermuda, os lixeiros, às vezes, sem um óculo de proteção, às vezes, sem uma luva também de proteção. E isso daí é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito... O custo-benefício em cima disso seria praticamente irrisório. Eu fiz um levantamento de alguns produtos, principalmente o básico, que são óculos, botina de segurança e luva. Cada óculos hoje, se você for comprar aí em preço de fábrica, sairia R$ 3,00 cada óculos de proteção. Cada botina, que é um pouco mais cara, R$ 50,00, preço de fábrica. E luva, R$ 6,00 o par. Então, a minha sugestão é: contrate-se um técnico de segurança. Hoje, o salário de um técnico de segurança gira em torno de R$ 1.800, R$ 2.000. Esse é o salário de um técnico de segurança. Contrate, treine os funcionários da maneira correta de utilizar esses EPIs, que é o equipamento de proteção individual. E faça com que seja usado. Isso tem que ser usado, porque um funcionário que corta um dedo, vamos pensar na família dele, correto? Além dele ficar parado em casa recebendo da prefeitura. Então, eu acho que o custo-benefício é muito pequeno, se for ver, em relação, eu percebi aqui, fiz uma soma rápida aqui, ano passado, o que foi gasto no rodeio com... deixa eu só ver aqui, diárias de locação de banheiro químico, locação de tenda, diárias de locação, deu um total de R$ 45.000. Então, eu acho que é muito pouco. Eu acho que você pensar na segurança do funcionário, além de aumentar a segurança, além de aumentar a sua produtividade, nós temos que pensar também na sua segurança. Então, é uma indicação simples. Que vai trazer custo? Sim, claro que vai trazer custo, porque ele envolve equipamentos de segurança. E o funcionário que, depois de treinado, depois de dado o material de EPI, ele pode ser autuado caso ele não cumpra essas reivindicações. Tá? Então, é uma indicação simples, eu estou fazendo novamente, tomara que nesses próximos 2 ou 3 anos aí, isso realmente possa acontecer. Muito obrigado a todos.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Em relação a esse projeto, eu também entendo assim como sendo muito importante. Essa discussão ela é antiga já no nosso município. Me recordo que a ex-vereadora Elisa Ayr, ela é técnica de segurança do trabalho, tem formação também em enfermagem e direito. Ela sempre fazia assim, esses questionamentos, né, no sentido de que o município pudesse fazer esse investimento. O vereador Marcelo ele colocou alguns trabalhadores, né, que exercem suas atividades, que realmente assim, é muito importante que haja aí a participação do município. Mas eu gostaria até de aproveitar e ampliar um pouco mais assim, essa análise e dizer que também é importante nós cuidarmos das pessoas que trabalham nos setores de saúde, porque esse técnico de segurança do trabalho, talvez, de repente, talvez seja até pouco. Né? Hoje o município de Colorado tem em torno de 900 funcionários, né, contando-se com os estagiários, comissionados, os efetivos, contratados, enfim. Então, e às vezes a gente vê pessoas que trabalham na área da saúde trabalhando assim, em condições assim, muito precárias, muito expostas, né, a riscos, né, de contaminação, enfim. Na área da educação também é importante, né, que haja um acompanhamento ali, tanto nas escolas como no centro de educação infantil. Então, esse técnico ou esses técnicos de segurança do trabalho, eles fariam uma avaliação, né, fariam aquele, acho que PCMSO, alguma coisa assim, né, Marcelo? Então, vai estar avaliando aí a condição de cada um, vai estar fazendo esse tipo de treinamento, até mesmo porque é uma questão de segurança de trabalho mesmo, de segurança da própria pessoa, porque até mesmo no sentar da pessoa, se ela senta errado, por 10 anos, uma hora essa fatura ela vem. Né? E nós observamos que professores, educadores acabam sendo acometidos de diversas doenças, como bursite e outras tantas. Então, é importante que essa matéria ela possa chegar ao executivo e possa sensibilizar e, de repente, colocar em prática.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, é o seguinte, nobre colega, no ano passado você já fez essa indicação. Como você trabalha, e o horário não é compatível, talvez, para você ver, eu observei esses dias que é o papel nosso, do vereador, você foi feliz na indicação, certamente alguém ouviu, o pessoal que roça, eu estava na Avenida Santa Cândida, o pessoal vinha roçando, estava com óculos, estava com luva, com calçado e com avental. Então, aquela equipe eu posso garantir que estava dentro das normas. Agora, quem é o nobre falou para estender essa EPI para outras áreas, é muito importante. Porque segurança é tudo. Fazendo as coisas é bom para o patrão e para o empregado e para a família. Está de parabéns. Fique feliz, porque pelo menos nas roçadas, do pessoal da roçada, já tem os EPIs. Muito obrigado.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Requerimentos. De autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos, temos o requerimento número 97 de 2018, que requer que seja encaminhada correspondência ao DR Paraná, solicitando ao departamento que faça reparos nos trechos da rodovia PR-542, próximo ao trevo da usina Alto Alegre, situada dentro do distrito de Alto Alegre, município de Nossa Senhora das Graças, a fim de retirar as ondulações existentes na referida localidade. Com a palavra o vereador autor.
Bem, senhor presidente, esse requerimento estou entrando aqui com ele, pedindo apoio da senhora e demais vereadores. Isso intermédio do fato que aconteceu comigo no sábado atrasado, que nesse sábado não saí para baile porque o susto foi grande. O que eu falei da perseguição que nos seguiram de perto de Santa Fé até dentro do Alto Alegre. Então nós não morreu, acho que por Deus, principalmente naquela localidade. Então você passar com 170, 180 te perseguindo, mas ali teria que passar. Inclusive aí nas festas finais de ano, teve ali uma vítima fatal que vinham passear na região, capotou naquele local por causa daquelas ondulações e foi a pessoa, o rapaz, o jovem, veio a óbito. Seus familiares teve ferimentos graves, mas um veio a óbito. Então, o nosso engenheiro está aqui presente, mas tem conhecimento daquele local ali, quando fizeram aqueles reparos ali, onde foi levado tudo pelas águas, aquela tubulação. Antes disso, teve um óbito quando estava reformando, que foi do senhor que bateu ali com o seu veículo. Mas você passando ali onde reformou, já na inauguração que liberou, Vilega tem conhecimento, já é complicado você passar ali pela a ondulação que ficou, o defeito que ficou ali naquele local. Então, estão pedindo aí que o DR venha fazer os reparos para que não tenha mais vítima fatais naquela localidade. Eu acho que a população, muitos já passaram por ali, tem conhecimento desse local, que é um local perigoso, principalmente de chuva, e demais para as pessoas que não conhecem a região. Você passa nela 80 a 100, você se mata, você se rebenta. Então, você que já tem conhecimento, você já diminui a velocidade para que não tenha aquele avanço no seu veículo. Conto com o apoio dos senhores, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Vilegas.
Senhor presidente, eu vou votar favorável ao requerimento do vereador Chico. Vereador, mais uma obra pública de má qualidade realizada aqui no nosso estado do Paraná. Como Vossa Excelência diz, desde o primeiro, a sinalização precária, quando começou a obra, morre aquele amigo nosso aqui de Colorado que bateu no desvio. Agora morre mais um no acidente. Eu, quando sempre passo ali, eu fico preocupado e o carro dá uma levantada mesmo. Então, desde quando foi entregar a obra, o DR fiscalizou. Por que ele já não mandou arrumar? Vai esperar morrer até mais gente, até da nossa cidade, que ali é muitos do nosso município passam por ali. Então, a incompetência do DR, do seu chefe, que não olhou aquilo ali. Então, acho que tinha que, não só um requerimento, mas ter uma nota, uma moção de repúdio ao chefe do DR, que liberou uma obra daquela, que não tinha condições mínimas de ser liberada. Era só isso, senhor presidente. Sou favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Quero até parabenizar o vereador Francisco por mais uma vez trazer um tema como esse, né, para discussão aqui na Câmara de Vereadores. Esse é um problema não apenas, né, do estado do Paraná, mas também um problema, na verdade, assim, de todo o Brasil. Eu, particularmente, né, perdi minha mãe aqui no estado de São Paulo, em grande parte por aquela obra ali que estava sendo realizada ali próximo de Parapozinho. Então, de repente, alguém pode até pensar que possa ser um requerimento assim simples, mas é um requerimento assim de suma importância. Eu até penso que nós, assim, da nossa região, nós deveríamos ser mais engajados, né, as nossas lideranças, e ser mais incisivos na cobrança do governo do estado. Porque, na verdade, se nós observarmos bem, a nossa região, a região noroeste, mesmo com toda a representatividade política que nós temos, nós somos esquecidos. Então, o único momento que nós somos lembrados são momentos como esses, que são os momentos de renovar os mandatos. Mas, assim, parabéns, vereador, né, por mais uma vez se preocupar com as vidas da nossa região e, com certeza, ter o nosso apoio.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Passo a presidência ao vereador Marcelo, vice-presidente desta casa, para defender matéria de minha autoria.
Da vereadora Rosimeire Chiquim, temos requerimento número 96/2018, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação desse legislativo cópia das notas fiscais correspondente às despesas vinculadas ao pregão 16/2018, dispensa licitatória 60/2018 e valores gastos com a contratação de segurança desarmada no pregão 9/2017 durante as festividades da festa do peão em 2018. Com a palavra, vereadora autora.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes nesta casa. A gente agradece a presença de todos. Esse requerimento, o intuito realmente é a fiscalização. Há algum tempo atrás, eu solicitei ao prefeito cópias de notas fiscais de alguns serviços que foram gastos na festa de peão do ano passado. Gastos esses que a prefeitura pagou. E chegou a resposta que hoje está aqui. São valores que, de repente, até pela minha ignorância, às vezes a gente se assusta. Tem aqui uma nota fiscal de diária de locação de container de chuveiros. Dois containers que ficou lá no camping para os visitantes tomar banho durante os 3 dias, sexta, sábado e domingo, que foi pago R$ 19.480. Então, assim, diante da nota fiscal que foi paga no passado, estou pedindo desse ano que está sendo paga, para nós fazermos as comparações, e eu me pergunto, como vereador e como cidadã de Colorado, por que que o dinheiro público muitas vezes é tão mal aplicado? Nós temos mães aqui, ó, que até tem uma indicação, que vai ser votada na próxima segunda-feira, que os filhos estudam, que precisa de uma ajuda de custo do município para que esses filhos vão estudar em outras localidades. E aí é usado em 6 diárias, em chuveiro, R$ 19.480. Seria isso justo? Então, nós estamos aqui realmente para fiscalizar o nosso dinheiro, porque isso é nosso. Então, nós estamos fazendo um levantamento dos gastos que foi feito no camping esse ano da festa. Temos já os dados do ano passado e estamos fazendo o levantamento desses. Vamos apresentar para vocês. E eu só vou falar uma coisa, que às vezes eu me espelho muito no vereador Chico. Eu gosto de jogar as coisas no ar. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Meu muito obrigada. Seria isso, senhor presidente.
Está em discussão. Com a palavra o vereador Francisco.
Mas também existem cenas dos capítulos anteriores da gestão passada, que também faz parte dos mesmos fatos em que entrou nesse requerimento. Se existe um fato, já existe aqui, e teve área de campo que passou o projeto pela esta casa, que foi, sempre foi alugado ali, uma área ali abaixo do rodeio, além do município que pagava, o Vilega lembra disso, o município pagava, mas para a pessoa se alojar, se acampar, pagava também a entrada e não poderia entrar com bebida, que era um esquema violento. São capítulos passados que deixaram marcas, e marcas profundas. Além disso, se existiu esse tal empresário, esse japonês que deu o golpe em 90% das pessoas que usufruíram dessa localidade, eu acho, dentro deste requerimento, é uma mancha muito pequena, assim, para estar, não sim, mas lembrando do passado. Lembrando do passado, que os valores foram saídos, aprovados por esta casa, para alojar essas pessoas dentro deste campo, era montado ali, e era cobrado de 25, 30, 40 reais por cabeça. Vocês se recordam muito bem disso. Por cabeça. Então, isso aí que é golpe. Obrigado.
Continua a discussão.
Lorde, presidente.
Com a palavra, o vereador Villegas.
O senhor presidente, vou falar com o vereador Chico. Chico, ele, a gente está discutindo aqui um requerimento. 2018, ele quer voltar 2015, 2016. E Vossa Excelência sabe muito bem que as contas do ex-prefeito não chegou ainda. Então, irregularidade dessa igual Vossa Excelência está falando, vamos ter que juntar nas contas e analisar bem, com algumas divergências, e vamos reprovar as contas baseadas em fatos como esse daí. Pode ser um.
Me cede um minuto, vereador.
Outro minuto para a vereadora.
Só para complementar a fala do vereador Chico. Na gestão anterior, eu não era vereadora, eu não estava aqui para fiscalizar. Hoje eu estou. E eu estou fazendo meu papel, que é fiscalizar. Se o vereador não se assusta em pagar R$19 mil em aluguel de 2 chuveiros para banho, na minha ignorância, eu me assusto, vereador. É muito dinheiro. Porque se nós tivéssemos um ambiente para que essa festa fosse feita, os nossos secretários de obras estão aqui. Poderia fazer banheiro fixo. Era um custo a menos, secretário, para o município. Então, é má aplicação do dinheiro público, sim. Obrigada, vereador.
Então, era isso. E além de gastar valores altos, que eu acho que esse ano deve ter gastado mais, tem um projeto de lei tramitando nessa casa de lei, onde o prefeito pede recurso para o rodeio, e nem discrimina valor, quer um cheque em branco. Então fica difícil, então. Como é que vão fazer essa casa de lei desse jeito? Então nós estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. E o que aconteceu no passado, Chico, vai vir nessa casa de leis ainda, e dá para a gente fazer muita coisa ainda contra esses gestores incompetentes que já passaram por esse município. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Elias.
Bom, em relação a esse requerimento, é importante que nós tenhamos essas informações. Todos os processos de licitação que acontecem no município, ele sempre tem um preço de referência. Então, né, esse caso, ele tem um preço de referência. Até porque essas contas, elas serão aprovadas futuramente. Então, assim, independente do gasto ter acontecido nessa ou na administração anterior, cabe a nós, né, fazer essa análise, fazer esse julgamento. Tanto agora, como, né, no caso de outras gestões que vierem a nosso julgamento, como já foi colocado aqui nessa noite. Então, esse é o nosso papel, analisar, fazer esse comparativo, olhar quais são os preços de referência e, a partir desse momento, tomar as, né, as devidas providências. O vereador Francisco solicitou um minuto, professor.
Vereador, eu acho que não só eu, mas a nossa cidade, a nossa comunidade, tem o conhecimento que a senhora não era vereadora. Então, a senhora está entrando com uma matéria que hoje pedindo informação, mas eu estou colocando dentro da sua memória, ou mesmo em memória, porque isso existiu lá no ex-prefeito, em que a senhora fez parte da administração junto com ele. Não. Eu fiz uma parte, depois virei oposição, isso aconteceu totalmente depois, tá? Não é que nós fizemos. Então, a senhora está falando palavra na minha boca. Entendeu? No momento que a senhora discutiu, eu mantei dentro da íntegra. Não discuti dentro das suas horas, dentro do seu tempo. Então, o que eu estou passando, que isso aí aconteceu. E a população sabe. E eu tenho certeza que a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. E continuarei fazendo, só se Deus não me permitir. Obrigado.
Concluindo, né, então é importante que nós possamos fazer essa análise, e como o vereador falou, julgar de acordo com a nossa consciência, né, e o que vier a nossa apreciação, seja da administração atual ou da administração anterior, vamos, né, fazer essa análise e, a partir daí, né, tomar a decisão que é melhor para que a gente possa... né, continuar sendo coerente com a nossa posição. Uma parte para a vereadora Rose.
Assim, o meu intuito não é denegrir ninguém, não. Independente, quem gastou mal o dinheiro público tem que pagar por isso. Pode ser o atual, pode ser o ex, pode ser quem for. Dinheiro público é para ser gasto com o povo. Porque nós temos um município hoje degradado, com falta de muitas coisas básicas para o nosso povo. Então, não é justo gastar dinheiro indevido. Não estou aqui para denegrir esse. Eu estou aqui para fiscalizar quem está fazendo errado. E quem fizer errado, é como o vereador Villegas falou, Chico, as contas do ex vai vir. A nossa responsabilidade aqui é ver o que está certo e o que está errado. E se ele deve... ele vai pagar, porque esse legislativo não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não.
Marcelo.
Obrigada, vereador.
Obrigado. Bom, concluindo, então, os vereadores já colocaram muito bem, realmente, o que chegar aqui, nós precisamos fazer essa análise de forma imparcial, uma vez que nós estamos aqui para defender o interesse da nossa comunidade. Então, cada um vai julgar de acordo com a sua consciência, e eu tenho certeza que quem ganha com isso é a nossa comunidade. Muito obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à senhora Rose.
Passo a comunicação de legislação, justiça e redação, projeto de lei número 2991-2018, para emissão de pareceres. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Francisco.
Chico. Marcelo.
Sim.
Antônio Carlos. Elias. Tião.
Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, senhor presidente, vereadores, a todos os funcionários desta casa, que às vezes nos cruzamos aos corredores, dessa casa dos dias a dias. Cumprimentando a todos os presentes, desde secretários, comissionados, populações, crianças, jovens, senhores e senhoras. Neste momento, é com muito orgulho e satisfação que venho, desde já, parabenizar não só o Legislativo e nem o Executivo, mas sim a nossa população, a nossa comunidade, por grandes conquistas que está acontecendo e acontecerá em nossa cidade. As certidões do município estão em mãos, prontas. O nosso engenheiro de obras está aqui presente. Está aqui, ó, Jardim Pinheiros. Não é isso, Gabriel? 3 milhões que já vai por esses dias, não vamos dar o prazo, mas por esses dias já está aí. Senhor? Tudo pronto aí, logo mais breve, para o processo licitatório. Também do deputado Romanelli, a fundo perdido, uma praça no valor de 250 mil. A construção da quadra coberta, recape do Jardim Progresso, 530 mil. Também algumas ruas do Jerônimo Ribeiro, um caminhão de lixo no valor de 250 mil. Recape em diversas ruas da nossa cidade no valor de 1 milhão. Um veículo zero quilômetro também para o atendimento na parte da Secretaria de Ação Social. Tá? Também tem aí, com o apoio do deputado e também da deputada Maria Vitória, 100 mil real para o asfalto da Jupira. 50 mil, um veículo zero. Também tem mais 150 mil para a compra de uma pá carregadeira do deputado Evandro. Mais 50 mil. E também do deputado Tiago Amaral, para a compra de um micro-ônibus no valor de 240 mil. Do deputado Padovani, uma retroescavadeira hidráulica no valor de 400 mil real. Mais 715 para a reforma do prédio do CISVAP. E o caminhão feirante no valor de 250 mil, que será aí o empreendimento que falar aí dos pessoas que têm realmente em peixes. Deputado Sérgio Souza, 512 mil, o recape da Morada do Sol, mas a reforma aí que vem com mais de 20 novos veículos para o atendimento da nossa comunidade. 405 mil que será o asfalto, a infraestrutura do Parque Industrial, onde vai pegar ali a rua, onde pegar aí a rua, que fala aí o Vietnã, que será também o bairro Salomão El Masp. Também 280 mil, que será no CBUQ, na Parigô de Souza, pegando ali da Parigô de Souza até fora a Capela Mortuária. Também falou que eu me equivoquei esses dias numa colocação, mas eu tenho certeza que a minha consciência tranquila está em atas aí, que foi a compra de 5 novos ônibus. Então eu gostaria, vou ver se eu vou entrar com um pedido aí, que convoque aí o Kyle, que é o tesoureiro aí que trabalha no nosso município, para vir dar explicação o que é recurso próprio, desculpa, que foi a compra desses ônibus, para que às vezes não fale que estamos dando esclarecimento distorcido à nossa população, à nossa comunidade. Então, vendo aí a população já sofreu muito, falando da Avenida Atlântica, Parque dos Pinheiros.
Um minuto para concluir, vereador.
Está em mãos um engenheiro aí que trabalha incansavelmente, sábado e domingo. E falando também do veículo que foi a compra aí junto ao executivo, porque esse veículo ajudou muito as idas e vindas, um bate e volta ao Curitiba, para que essa certidão chegasse a tempo, para que a população não sofra como já sofreu desde há muito tempo atrás. Então, senhora vereadora, senhora presidente, comunidade, vereadores, ao nosso engenheiro, assessoria de imprensa, a comunidade pode ter certeza, junto ao legislativo, trabalhando unidos, pode ter certeza que juntos faremos muito mais. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão.
Senhora presidente, vereadores, população aqui presente, obrigado aí pela presença. Bastante gente hoje nova aí que não tinha visto. Espero que continue nos prestigiando as nossas reuniões, que para nós é importante, para vocês também, para inteirados sobre o assunto da Câmara. Eu quero dizer que tivemos hoje essa palestra, a conversa com o Marcos, e foi bem satisfatória essa reunião que tivemos com eles, explicando sobre esse dinheiro que foi liberado, que estava meio parado, estava com um probleminha lá de liberar para a certidão, mas agora está tudo certo e brevemente teremos obras já começando em Colorado. Perguntei sobre Jardim Cairi, que é um bairro sofrido ali pela chuva, e brevemente será recomeçado, como na Bela Vista 2, na Atlântica, no Jardim Universitário, já começou a fazer as galerias. Então, nós estamos voltando, saímos dessa reunião com uma expectativa boa, que realmente, até eu acho que tem para agosto, setembro, por aí, nós já temos obras concluídas. Então, eu quero mais uma vez dizer que estamos trabalhando, vereadores estão liberando, já foi liberado várias verbas desses que vão fazer agora aí. Então, foi liberado por nós e estamos esperando que brevemente recomece essas obras. Eu fiquei muito contente, viu, presidente, que, né, é uma expectativa nossa, é muito tempo, né, esperando que isso comece, e eu acho que, graças a Deus, agora vai em frente. É o que eu queria dizer, eu queria falar isso para a população e dizer que estamos fiscalizando, estamos em cima. Se demorar mais, vamos estar cobrando e vamos esperar que isso se torne realidade. E se eu posso dar uma palavrinha para o Chico? Passa a palavra ao vereador Chico.
Não, só gostaria neste momento de parabenizar o engenheiro do Sicredi, Luiz Carlos Romeiro, pelo requerimento que entrei aqui, na época até se alterou um pouco, a respeito dos atendimentos e a demora nas filas dos bancos. Ele achou que atingiu um pouco, mas me chamou lá na agência e mandou parabenizar esta casa, que a agência Sicredi se pôs aí do requerimento e colocou um posto de atendimento aos usuários lá no mercado Açaí. Então, ele foi intermédio da Câmara do requerimento, que ele foi em busca aí do seu chefe, e hoje o mercado Açaí está com posto de atendimento lá no mercado Açaí para atender a população, e eu tenho certeza que isso ajudou muito essa demora, essas filas nos bancos, correio e também na lotérica. Obrigado, vereador.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Presidente, eu não quero dizer que eu não participei dessa reunião do prefeito, só que o nosso atual prefeito, ele é bom de papo. Se ele dever para você R$1.000, se for receber dele, ele te conta uma história, você deixa mais 1.000 lá para ele. Porque fala muito, mas vamos ver se vai executar. Primeira coisa, os 3 milhões do Avenida Atlântica e do Bela Vista 1 e 2, nessa casa de lei votemos para autorizar o prefeito ir a Curitiba e reivindicar o financiamento, que eu nem sei se foi autorizado ainda. Quando o Paraná Cidade autorizar, ele vota nessa casa de leis para aí nós autorizar o prefeito a contratar o financiamento em cima de um projeto que, se realmente estiver contemplado a Vida Atlântica, o Pinheiro e o Bela Vista 2, com certeza será, então, aprovado por essa casa de leis. Segunda coisa, temos uma licitação já feita há mais de 6 meses com dinheiro na conta do asfalto da Jupira, até agora não aconteceu, dinheiro na conta. E fala-se que vai resolver tanta coisa, eu espero, viu, Adão? O Chico falou que aconteça, porque uma licitação com dinheiro na conta até agora não fez o asfalto, agora vem falar aqui que já vai acontecer, é difícil a gente, eu não acredito, eu só acredito agora que tiver feito. Eu aqui, eu aprovo que tiver, que for bom do município, mas eu quero, agora que tiver fazendo, então vamos aguardar para que o prefeito, então, ele cumpra esses projetos aí, que está aí com deputado, com certidão negativa, em condições, e que faça por Colorado aquilo que tem que ser feito. Porque só de conversa e de promessa, não adianta. Eu acho que era preferível nem prometer, e depois que fizesse, falava, chamar, falou, aqui está pronto, eu fiz. Era muito melhor para o nosso município do que criar expectativa e, às vezes, não ser concretizada. Então, eu já passei na minha vida, não só como político, como particular, criar até uma expectativa para a família ou para algum amigo, depois não acontecer e fica difícil. Então, eu acho que de politicar nós já estamos cheios. Espero que as coisas aconteçam, sejam concretas, e estamos aqui para ajudar e não para atrapalhar. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leonardo.
Senhora presidente, também eu só acredito vendo, né, estamos cansados, um ano e meio de promessa e promessa, nada acontece na nossa cidade, é uma pena, uma cidade igual a Colorado era para ser um exemplo na nossa região, e eu acho que passou da hora de entrar alguém com peito e com honestidade para fazer o que tem que ser feito, né, cada dia que passa a cidade abandonada do mesmo jeito, nós vereadores estamos aí no dia a dia com a população, somos cobrados constantemente. Não sei se com os outros vereadores, creio que é igual. A gente sai em qualquer lugar, é cobrança em cima de cobrança. A questão é que o executivo tem que tirar o pé do chão. Eu também acho que tem que ser. Só acredito vendo. E parabenizar o Chico por esse requerimento, a questão das filas do banco. E por essa preocupação com a população. E além do mercado Açaí, também o 3D Móveis Eletrodomésticos hoje é um correspondente do Sicredi. Ali diminuindo as filas dos bancos e das lotéricas e tudo mais. Não vou me estender muito, daqui a pouco temos uma conversa ali com o secretário. Agradecer a presença de todos. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Senhora presidente, a todos. Bom, dois fatos. Primeiramente, eu já até vi que a Rose ela fez essa indicação, eu comentei com ela aqui e depois eu fui ver que ela já fez indicação para a semana que vem a respeito do cemitério nosso. Esse final de semana eu recebi algumas reclamações de usuários ou de parentes de usuários que foi visitar o nosso cemitério e viu a situação muito de abandono. E hoje eu tive lá e realmente... Está um abandono muito grande em alguns setores, o mato está muito alto, que é sinal que faz muito tempo que não tem uma roçada, não tem essa limpeza. Mas isso daí fica para a semana que vem. Quanto ao fato disso que nós estamos falando aqui, a respeito do pedido da vereadora sobre o posicionamento das licitações, do rodeio, e que aí o Chico até comentou do ano passado e tal, eu acho que nós temos que pegar, sim, o passado sempre como referência, sempre. Nós temos que olhar sempre o passado como referência, mas não ficarmos com o pé atolado lá. Olhar para frente são essas indicações que o Chico disse aí, que nós queremos que saia do papel e realmente se transforme em obras para o nosso município. É a Avenida Atlântica, é a rede esgoto do Jardim Cairi, as obras... do Parque Industrial. Então, eu acho que nós temos que olhar sempre para frente, sempre, nós temos que olhar para frente, nós temos que pegar o passado para não errarmos, não cometermos os mesmos erros. E o meu desejo em particular, eu acho que é o desejo de todos aqui, é que todos esses números que o Chico passou ali, realmente se transforme em realidade, que a nossa expectativa se transforme em realidade. Nós não estamos aqui para botar empecilho no que for feito de obras para o município. Nós queremos o bem de todos. Nós não queremos que as coisas fiquem somente nos projetos, nas indicações, e passam 4 anos e as pessoas cheguem para nós e falam, puxa vida, votei em você, votei em todos os outros e a coisa não caminhou. Então, tudo isso que o Chico disse ali em números, eu espero que a coisa realmente flua e saia do papel. Que esse dinheiro realmente se transforme em obras para os nossos moradores, que há muitos e muitos anos, vou falar do passado, muitos e muitos anos vem sofrendo com buraco, com sujeira, com lixo, com falta de oportunidades, com falta de geração de emprego, com falta de geração de riqueza. Mas vamos olhar para frente, nós não podemos ficar se lamentando do leite que se já derramou. É nossa obrigação, quando essas contas vierem aqui, nós aprovarmos ou reprovarmos. Ponto final. Daqui para frente nós precisamos de ações. Precisamos que esse dinheiro realmente se transforme em obras. No mais, agradeço a presença de todos vocês. É bacana ver a casa sempre cheia. Já chegou o dia de estar somente o seu Cardoso aqui, né, seu Cardoso? E o senhor está firme. Mas é bom que sempre estejam presentes, sempre vocês estejam aqui. Porque palavra de Facebook, palavra de praça, palavra de rua, qualquer um fala. Agora, vir aqui, ouvir as nossas propostas, ouvir o que nós estamos discutindo, são poucas as pessoas. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, eu gostaria, nesse momento, de agradecer ao convite da Secretaria Especial do Cerimonial e Relações Internacionais, Palácio Iguaçu, Curitiba, que diz o seguinte o convite, que muito me honra receber um convite. O governador do estado do Paraná, Beto Richa, sentir-se honrado com sua presença e de seus familiares na solenidade de transmissão de cargo de governador de estado à excelentíssima senhora vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que será realizado, já foi dia 6 de abril. Infelizmente, o convite chegou, não deu tempo hábil para ir nesse evento, mas eu desejo a Cida Borghetti, que são de Maringá, pessoa competente, desejo todo sucesso, que ela faça um excelente governo daqui para dezembro. E agradeço mais uma vez o convite que foi me feito. Eu também gostaria de parabenizar o Leonardo Zanardi. Parabéns pelo novo empreendimento seu, Agroaves. Eu fui na inauguração, estava muito bom. Desejo também sucesso. Colorado precisa disso mesmo, de estabelecimentos para que gere empregos direto e indireto e renda para o nosso município. Parabéns mais uma vez. Eu gostaria também de dizer, pedir aos nobres colegas, no final da reunião, ter um minuto com a conversa com a Paola e seus familiares que estão aqui, um assunto que requer muita atenção. Ela já me procurou esses dias, e eu que a convidei para vir hoje aqui nessa Casa de Leis, para tentar ajudá-la no que for possível. Então, eu gostaria que, depois dessa reunião, a mãe dissesse para nós o motivo pela qual ela veio. E, para encerrar, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.
Com a palavra, o vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente, meus agradecimentos, né, pela presença de cada um de vocês. Né, como já foi colocado, a presença de cada um de vocês só enaltece, né, e abrilhanta o nosso trabalho. Aqui, eu acredito que vocês já puderam perceber que cada vereador ele tem um foco diferente. Né, um, às vezes tem uma atenção maior na saúde, outro na parte da educação, outro, né, enfim, né, na vila rural, em vilas rurais, mas o certo é que cada um representa uma parte da nossa comunidade, e a nossa comunidade acaba sendo representada dessa forma. E é importante que vocês também, né, façam essa cobrança, cada um dos vereadores, né, e possam estar lembrando, cobrando realmente mesmo, dando esse, né, como se diz no popular, né, esse puxão de orelha. Quero agradecer também a presença da imprensa, representada pelo repórter Maringá, que mais uma vez, né, se faz presente, e também do Caio, né, César, que é um assessor do município, né, que, né, está aí trabalhando, né, juntamente conosco e dando a sua contribuição, né, para que as ações do município elas possam estar acontecendo. Quero falar de algo importante, né, já que a gente está falando de desenvolvimento. Na semana passada, ocorreu uma capacitação de professores e educadores infantis em um projeto que chama-se Educação Empreendedora, que é um projeto assim, muito importante, já aconteceu no município, né, praticamente desde 2015, e, né, foi dada continuidade no ano passado, foi feito alguns trabalhos na escola Lázaro Sagrado e também na escola Luiz Suziora. Então, foi feita uma capacitação de 3 dias, e o consultor do SEBRAE, o senhor Valdir Madeira, ministrou ali esse treinamento para aproximadamente 30, né, professores. Falar também, né, de ações que estão acontecendo nesse sentido, né, o município de Colorado, através da Incubadora Tecnológica de Maringá, conseguiu fazer uma parceria e será realizado durante o ano alguns cursos de gestão. Então, são cursos gratuitos, uma duração de 26 horas, e tem assim, como foco, né, não apenas os empresários, mas são também jovens, adultos, enfim, todos aqueles que queiram empreender, que queiram administrar melhor tanto os seus negócios como também a vida pessoal. Então, as inscrições serão feitas na Sala do Empreendedor e também na Associação Comercial, que é parceira desse projeto. Dizer também de atividades que estão acontecendo nos centros de educação infantil, são atividades lúdicas, né, que ultimamente tem sido trabalhado algo relativo ao dia do circo. Então, é importante também essas atividades, né, para que as nossas crianças elas possam, né, estar se desenvolvendo, estar se socializando. E eu, né, como pai, como alguém que tem o meu filho em um centro de educação infantil, fico feliz com o trabalho dessa natureza. Falar também sobre algo que aconteceu no sábado, né, veio ao nosso município o ônibus Lilás, né, que fala ali a respeito da segurança, né, fala a respeito dos, né, dos cuidados que todos nós, né, a sociedade deve ter com as mulheres. E parabenizar também a diretora da escola José Pardini, a senhora Cassiana Wibe Borri, porque agora, na próxima semana, no dia 12, será realizada a 14ª formatura da turma do curso técnico de enfermagem. Então, é a Patrícia, né, 19, perdão, eu falei, é dia 19, então será a formatura, até parabenizar a Patrícia, né, que é uma das formandas, né, também.
Um minuto,
né,
dessa, para concluir, vereador.
Dessa turma. Aproveitar também, na presença do senhor Gabriel Valério Romanini, na quinta-feira haverá uma audiência pública nesta Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas, para, né, trabalhar o plano diretor. Então, é importante a presença de cada um de nós. Né, já foram expedidos convites, né, para todas as entidades. Eu tenho certeza que é um momento muito importante de nós fazermos essa discussão. E destacar uma fala que foi dita aqui nessa noite, que estamos aqui para ajudar e não para atrapalhar. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: muita ajuda quem não atrapalha. E mais uma frase: eu sou sempre parte da solução, nunca parte do problema. Boa noite, que Deus abençoe e fique com Deus.
Com a palavra, o vereador Tião.
Quero dizer que é uma satisfação ter vocês aqui hoje para assistir essa nossa sessão. E, aproveitando, quero falar mais uma vez sobre o meu projeto de lei, que é o projeto das câmeras filmadoras das escolas. Projeto de lei número 2980. O vereador Villegas tocou nesse assunto aí, que já fez uma tentativa de colocar esse projeto, mas existe problemas aqui na Câmara que você não pode criar um projeto de lei que venha criar despesas para o município, para o executivo. mas em um curso que eu tive em Curitiba, conversando com um advogado, e ele me colocou a jurisprudência de projetos. Todo projeto que você criar, ele gera despesa para o município, mas precisa ter a jurisprudência. Então, no Rio de Janeiro, foi criado esse projeto de lei, vereador. Então, eu busquei lá a jurisprudência. Esse projeto do Rio de Janeiro foi parar em Brasília, e o Superior Tribunal deu ganho de causa para a Câmara do Legislativo do Rio de Janeiro. Então, me baseando nessa jurisprudência, passei a ideia para o nosso jurídico e foi acatada. Então, ela está embasada em jurisprudência, não é apenas uma coisa feita aleatoriamente. Então, acho esse projeto de grande importância, que vai dar segurança para os filhos dos pais que deixem esses alunos na escola, nunca sabe o que está acontecendo com eles lá. Aí, se de repente acontece uma coisa errada lá, a diretoria da escola vai poder mostrar para os pais o que, que foi que aconteceu. Não vai ficar aquele dito pelo não dito. Então, conto mais uma vez, vai vir para a votação esse projeto. Foi aprovado hoje em primeira votação. Nós temos mais uma votação. Creio que os nobres vereadores não vão votar contra, porque é um projeto de grande importância para todos. E quero parabenizar as mulheres na política. Quero mandar um parabéns hoje. Mais uma mulher, Cida Borghetti, nossa governadora, né? Então, mais um parabéns para mulheres na política. Mulheres precisam participar mais. Veja onde é capaz de chegar uma mulher. Hoje ela é governadora do estado. Todas as mulheres têm chance de ser também. Então, precisa participar mais na política como candidatas também, né? Porque é uma dificuldade de arrumar candidata mulher na campanha que não é fácil. Já está até reservado 30% para as mulheres. Então, peço isso e dou parabéns para as que hoje já estão em cargos. Inclusive, nossa presidenta, Rose. Parabéns, Rose, pela sua luta, tá? E também quero dar parabéns ao nosso prefeito Marcos, pelas conquistas. Colocou aí 5 micro-ônibus novos, com ar-condicionado. Foi uma economia que ele fez durante o ano passado. E essa economia gerou 5 micro-ônibus novos para transportar os alunos. Então, isso é muito importante. Fora as novas conquistas que o vereador Francisco leu ali na tribuna, que todas vão acontecer. Esse ano vai acontecer muita coisa que foi programada tudo o ano passado. Não é apenas por se tratar de um ano político. É porque já foi programado o ano passado esses recursos. Então, até o fim do ano, nós veremos tudo isso acontecer que o povo está esperando. Muito obrigado e que todos tenham uma boa semana.
Bom, nas minhas falas parlamentares, eu quero citar que logo no início da reunião foi aprovado em primeira instância um projeto de lei do Executivo, o projeto 2987 de 2018. Aí todos aqui concordou com o projeto do prefeito, mas de repente vocês não têm conhecimento que projeto que é esse. Então, para conhecimento de vocês, é um projeto que o prefeito mandou para essa casa de lei para que a gente aprovasse, para que fosse liberado para a população que não tem condições de, quando falece alguém da família, pagar a tanatoplaxia, que é aquele procedimento que faz a retirada de sangue do defunto, porque a prefeitura não tinha como disponibilizar verba para ajudar os familiares que não têm como pagar esse procedimento. Então, foi feito um projeto de lei para que agora as pessoas possam, a prefeitura, custear o trabalho de tanatoplaxia. Gostaria aqui também de falar que hoje foi lido, na próxima segunda será votado, sobre ajuda de custo aos estudantes. Conte com esse legislativo. Inúmeros vereadores, não só nessa gestão como em outras, já também nessa casa de lei já solicitaram, já indicaram, já reivindicaram, mas eu sempre falo, a luta é árdua, mas tem que ser contínua. E conte conosco que quiçá, né, tenhamos êxito. Referente a todas as obras que serão realizadas, conforme o vereador Chico citou na tribuna, assim espero. Eu não estou aqui para lutar contra o meu município, não. Eu espero que esse legislativo seja o legislativo que mais inaugure obras na nossa cidade. Eu quero ver meu nome lá como vereadora em muitos locais. Assim espero. Eu não acredito mais em Papai Noel e nem Coelhinho da Páscoa. Mas eu tenho fé. E eu tenho certeza que um legislativo, trabalhando arduamente, um executivo, que tira o pé do chão, que vê a sua comunidade que precisa de atendimento, que precisa de melhorias, a gente consegue chegar lá. E gostaria também de dizer que teve um projeto de lei do ano passado, de minha autoria, que é sobre a filmagem das licitações para que a população tenha acesso a todos os custos, a tudo que acontece nas licitações. O prazo para que o prefeito coloque em prática é a partir do dia 12/5, agora do próximo mês. E eu gostaria também de deixar registrado em ata nessa Casa de Lei que venceu dia 3/3 agora o outro projeto meu, que é para que a frota municipal seja identificada. Porque nós sabemos que tem muito funcionário público que anda com carro nosso, que é do município, final de semana, durante o dia, durante a noite, não está trabalhando nada, consumindo combustível nosso, anda de carro dia e noite, e nós nem sabemos que o carro é do município. Então, esse projeto de lei é para que todos os carros da frota, toda a frota do município seja identificada. E venceu o prazo, e até então não vejo nenhum carro, a frota nossa não está identificada. Então, senhor prefeito, venceu o dia 3. Depois que a gente leva para o Ministério Público, é porque a Rosa é oposição e é do contra. Não é, não. Vamos cumprir o que está aqui. Gostaria também de agradecer imensamente ao nosso secretário de obras. Como eu sempre digo a você, Gabriel, nós sabemos as limitações. Muitas vezes nós queremos, mas nós não temos o que precisamos. Tanto é que todas as vezes, a grande maioria das vezes que eu falo algo aqui sobre problemas de obras, é muito raramente, muito mesmo raramente, eu me dirijo a vocês, sim, ao executivo, porque ele é quem manda. Eu sei que você também é limitado, mas eu te agradeço pela atenção que você sempre dá a essa Casa de Leis, pela forma que você sempre nos atende educadamente, e obrigada por estar vindo hoje. Nós o convidamos, eu gostaria muito que vocês ficassem, que nós teremos uma sessão especial logo mais, que o nosso secretário de obras estará fazendo esclarecimentos sobre as emendas impositivas que nós, vereadores, já propusemos ao prefeito, mandamos as propostas, os projetos. Então, o nosso secretário hoje veio para explanar para nós como que está o andamento disso tudo. O meu mais muito obrigado, que nós tenhamos uma semana abençoada, e dou-se por fim essa sessão ordinária.